A partir de agora, está no ar mais uma edição do Rádio Blá, apresentando o meu patrão, Silvio Santos. E mais obrigado, Lombardi, obrigado, obrigado. Não, mais palmas, muito mais palmas aí. Oi, aê! Tá começando você, meu amigo da casca, minha colega do baralho, é um prazer estar com você mais uma vez nesse Rádio Blá. E você sabe que se você quer ouvir um podcast de qualidade, você tá no lugar errado, viu? Aqui você não vai conseguir nada de qualidade. Aqui só tem conversa jogada fora. Como é que chama? O Franco. E tem também aquela menina que eu gosto dela, é a Vânia. Não. É a Vanna. E tem também, diretamente dos Estados Unidos, que eu acabei de chegar de lá, o Barretão, o Léo Lopes, maluco do Radiofobia, e ele, o apresentador, vem pra cá, Wagner, oi!
Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
É isso aí, pessoal. Está começando mais uma Rádio Blá. Hoje totalmente especial, Lost. Então, se você não viu, se você não gosta, vejo você na próxima edição. Brincadeira, continue aí que você vai gostar.
Se você não gosta, vai pro inferno.
E não vem reclamar de spoiler porque já acabou, agora você tem que assistir.
Exato. Já foi ao ar até no Brasil, né? Spoiler já é coisa do passado.
Exato. Então, eu estou aqui com um povo muito maluco, sendo que tem um realmente maluco, mas vamos lá. Esse é problemático, vamos lá. Primeiro da casa, né, Arthur Franco.
Opa,
tudo bem, Arthur?
Tudo bom, como vai, Wagner? Como vai, Vanessa? Como vai, Léo? Como vai, Barretão?
Olha só, eu tenho também a presença da ela que vai abrilhantar o nosso podcast hoje, aquele ar feminino.
Assim eu fico metida, né?
Depois da participação do namorado dela.
Exatamente.
Se vocês curtiram Telesex Doc Talk, vocês não sabem o que está por vir.
Exato, estamos aqui na presença da Vanna Medeiros.
Olá, gente. Boa noite para todos.
A Vanna que está aqui representando o spin-off e também o seu spoiler cotidiano, né?
Exatamente, o spin-off podcast que eu faço lá com o Moreira e com o Zuil. E o meu blog, que é o spoiler cotidiano também sobre séries de TV.
Exato, a Vanna aqui, ela vai poder falar tranquilamente de Lost, ninguém vai repreender ela, não é?
Ninguém vai me xingar, o Moreira não vai ficar me dando paulada aqui o tempo todo. É uma maravilha.
Exatamente. Estamos também na presença dele, o cara que tá virando o imitador oficial da podosfera.
Cara.
O homem de mil e uma voz, Léo Lopes.
Mil e uma voz? O homem de mil e uma voz.
Muitas
vozes, na verdade. Todas elas moram no asilo, as minhas vozes. Além eu gasto uma nota com fralda geriátrica todo mês, porque tenho muitas vozes.
Tá. E o cara de mil e uma vozes também. Gente, minha dislexia é normal, ela.
Eu que agradeço, obrigado, Vagnão, obrigado, Franco, pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês, a Rádio Blá. Eu estava aqui exatamente hoje ouvindo o programa de Engenheiros do Havaí, excelente programa. Tá? Então é um convite, pô, o prazer é todo meu de estar aqui apresentando aquela mixórdia podcastal que é o Radiofobia, né?
Cara, eu preciso dizer muito, depois que eu conheci o Radiofobia, eu fiquei com uma inveja tão grande, cara.
Ih, por quê, cara?
Eu olhei e falei, esse desgraçado, ele faz edição em tempo real, que malditos. Nossa. Eu queria isso.
Deixou o Wagner com inveja.
É rádio, né, cara? É rádio, né, cara? Rádio ao vivo, a gente faz com clima de rádio ao vivo, na verdade a gente faz o formato tradicional também, de gravar a voz e sonorizar depois, mas isso acontece só nos programas que são especiais, algum assunto muito específico, ou algum convidado que tenha uma certa inibição para improviso e tal, a gente usa o formato tradicional, mas o meu tesão mesmo é fazer ao vivo, então eu tenho uma pequena parafernalhazinha aqui em casa programada para soltar mais de 150 vinhetas e trilhas e efeitos ao vivo. A gente faz uma mixórdia que a galera começou a ouvir, então quero agradecer aí, inclusive os ouvintes do Rádio Black, que tem ouvido também prêmio Radiofobia. É exato, um prazer.
Todos os três agradecem.
Todos os três ouvintes. Lá também, só que lá nós somos em quatro, né?
Ah,
e a gente tem o dobro da audiência porque as esposas ouvem também.
Ah lá, tá vendo? Vocês têm sorte.
Aqui não, só de participar do Rádio Blá, a gente já conseguiu pelo menos dobrar a nossa audiência. Excelente.
Olha, tá totalmente excelente. E também temos nosso correspondente internacional, Fábio Barreto. Barretão, você está aí? Barreto?
Oi.
Olha aí. Oi. Tudo bem? Paz.
Estou transmitindo direto. Eu estou em frente ao prédio da Paramount nesse instante.
Gente, coisa é outra fina, hein?
Grande coisa. Se eu estivesse lá dentro, aí você podia falar, Léo.
Muito bom, Barretão. Deixa eu perguntar pra você, como é que vão as dicotomias, hein?
As dicotomias? Quais delas?
Hoje nós vamos falar de muitas dicotomias, não?
Exato, né?
Assim, dicotomia é um termo que de vez em quando surge, assim, com grande incidência, mas tem outros que eu gosto também.
Olha, legal. Por exemplo.
Dá um exemplo aí, Barretão.
Dá um exemplo, sempre tem muito, muito todavia, muito entretanto. Entretanto é muito presente, sabe?
Todavia é chique. Todavia é chique.
Doravante é que não dá pra usar, que eu acho que não é rebuscado.
Doravante, Barreto.
Pode usar, o melhor que doravante é outrossim.
Outrossim, cara.
Olha, outrossim é excelente. Se você consegue colocar numa frase um doravante ou um outrossim, você merece um total respeito, cara.
Se você usar um não obstante, cara, você pode ser um verdadeiro...
Expert da língua portuguesa, né?
Isso, Wagner.
Oi?
Se você escrever desse jeito na internet, ninguém entra no seu site.
Com certeza.
Olha, vai chegar um dia que alguém vai aparecer no site, olha, você escreve direito, isso é um absurdo, esse site é uma merda.
É, não, mas é que tá na moda escrever errado, Barretão. Anota essa dica. Anota isso. Né? Mas então nós estamos aqui pra falar de Lost, tá? Então, primeiro nós vamos falar lá do começo, o que a série teve de importância pra TV, e mais pro final nós vamos falar do último episódio. Esse episódio polêmico que surgiu várias idiosincrasias pela internet.
Olha, surgiu uma idiosincrasia.
Olha, mas surgiu. É outra palavra, hein, Wagner?
Essa é outra. É, tá vendo? Eu gosto de usar. Eu uso em sala de aula. É tão bom isso. Os alunos respeitam
mais. Você usa essa palavra e aparece, ah, você é um pseudo-intelectual. Não, você escreveu, amigo.
Lost começou em 2004, não é?
Foi.
Vana, você lembra o mês certinho?
22 de setembro de 2004.
Olha só. E a série, ela trouxe algo bem inovador, que o personagem principal não era as pessoas que estavam ali, ou um personagem específico ali, o pessoal que caiu na ilha, e sim a ilha era o personagem principal, não é?
Exatamente.
O personagem foi o ponto de interrogação na cara de todo mundo depois do primeiro episódio, né?
Exatamente.
Eu devo confessar que pra mim Lost não começou em 2004, diferente de muitos de vocês. Então eu tive uma experiência um pouco diferente da maioria dos fãs de Lost, porque Lost pra mim começou em março de 2009.
Você também se dedicou a maratonas de DVDs.
Exatamente, porque pra mim Lost até então era uma merda sem igual, assim, eu achava uma merda fenomenal. Porque o que aconteceu? Eu fiz o que muitas pessoas que não gostam de Lost fizeram. Eu caí no primeiro erro, que foi você querer acompanhar a série de algum ponto do meio da história, não pegar ela desde o começo. Então, eu até comentei isso lá no Lost com o Dudu, com o PH, com o Falcão, que eu peguei acho que foi quando passou na TV aberta, na Rede Globo, de televisão. Eu assisti acho que dois episódios, porque falavam muito que era foda. Aí, falei, bom, eu vou dar uma chance pra essa série. Só que eu dei a chance errada. Eu assisti, eu lembro bem que foi o episódio onde a Ana Lucia mata a Shannon na segunda temporada.
Nossa.
E o episódio seguinte. E aí eu tive certeza de que Lost era uma merda foda. Porque eu não entendi picas do que tava acontecendo. E, meu, eu não me considero um cara burro. Eu falei... bicho, essa porra não tem pé nem cabeça. Pô, e aí eu desisti. Desisti. Falei, hein? E desisti, cara. Desisti mesmo. Nossa. Nunca vi seguir outras séries que é 24 Horas, Prison Break e tal, que eu gosto pra caramba de séries também, mas não vi Lost. Quando foi ano passado, especificamente no Carnaval, ouvindo podcasts de colegas nossos falando sobre Lost e tal, eu falei, peraí, eu vou dar uma chance pra o Lost, vou pegar desde o começo. Fui na locadora, peguei o DVD da primeira temporada, convidei a minha mulher pra assistir comigo. Na primeira noite a gente viu 4 episódios.
Nossa, ficou maluco.
Na segunda noite a gente viu mais 4, eu sei que a gente acabou com a primeira temporada em menos de uma semana e já emendou na segunda e aí foi, velho, e já tava na quinta. Nossa. Então eu não tive essa experiência que a maioria de vocês teve de viver a série durante 6 anos, acompanhar semana por semana, depois ter aquele período de entre safra, o que vai acontecer, nossa, o que vai acontecer. Eu não vivi. Eu só vivi esse período entre a quinta e a sexta. Essa abstinência eu vivi entre a quinta e a sexta. E agora, quando começou a sexta, foi aquela febre de novo pra você acompanhar toda semana. Então a experiência pra mim, ela foi um pouco diferente. Mesmo a terceira temporada, que foi aquela mais curta, que teve a greve dos roteiristas, que deu uma caída e tudo mais, eu não senti tanto quanto quem acompanhou no tempo normal sentiu. Então pra mim a experiência, ela foi talvez, não sei se muito mais intensa ou diferente, não sei, mas eu sei que, cara, eu tava num gás tão grande, ainda tô numa adrenalina tão grande, que, meu, pra pegar quando sair o DVD da sexta temporada e assistir tudo de novo, vai ser 2 palitos, não vai demorar.
Imagino.
Muito.
Bem, já aproveitando então, Arthur, quando Oi. Foi que você começou a acompanhar Lost? Foi também em 2004 ou foi que nem o Léo mais pra frente?
Então, eu não sei se foi em 2004, porque eu comecei a acompanhar quando começou a passar na Globo. Aí a Globo anunciou lá, vai começar a passar Lost, tananã, comecei a assistir. Só que como era um horário lazarento, eu não conseguia, não acompanhei tudo, né?
É, depois do programa do Jô, né, cara?
Nossa,
era
depois de 24 horas. Era depois
era nas férias,
era em janeiro, tipo, depois da 1 da manhã.
Era depois do Jornal da Globo, depois Exato. Do Jornal da Globo.
Então, pô, assistia tudo picado, perdi um monte de episódio. E na época, não sei se foi em 2000, eu acho que foi em 2005 isso aí, ainda eu não tinha essa mentalidade de procurar na internet, pra baixar, sabe? Então eu apanhei bastante. E na época eu também não tinha TV por assinatura. Então, quer dizer, eu perdi bastante coisa do Lost no começo. Uhum. Aí eu tinha uma namorada que tinha TV a cabo, aí eu ia na casa dela pra assistir
dela, né?
Exatamente, eu ia na casa dela pra assistir Lost, pra acompanhar desde o começo. Aí passou a segunda temporada, eu larguei dessa namorada e comecei a assistir Lost na tua casa, né, Wagner?
Exatamente, olha só.
Aí,
o amor!
Aí eu ia na casa do Wagner assistir, aí depois, já no meio da segunda temporada pra frente, eu comecei a baixar mesmo, procurar site, legenda, essas coisas pra baixar.
Não, Arthur, baixar não. Você começou a pegar emprestado com o nosso grande amigo John Torrent,
é verdade,
por favor.
John Torrent começou a
trazer. Mas esse negócio de baixar, cara, eu discordo de vocês totalmente, tá? Eu não faço isso. Eu sou um cara correto, respeito tudo. Toda semana eu vou pros Estados Unidos, assisto na terça-feira e volto na quarta de manhã.
Você acumulou milhas, que é uma beleza, né?
Eu assistia lá junto com o Barretão, né, Barretão? É. Comendo um baldezinho de popcorn.
Toda semana o Barretão grava pra mim um DVD e manda pelo correio.
Você acha que essa barriga aqui é o quê? Isso aqui é Kentucky, velho. Isso aqui é... as bacias e bacias de frango frito do Hurley, cara.
Eu vou te falar, pode parecer que é defesa e tudo, porque eu sou terminantemente contra a pirataria, mas até por isso assisti na Globo, porque eu não consegui acompanhar o X-Men quando estreou.
Uhum.
Então, eu sempre na TV, eu nunca vi Lost baixado, nunca.
Agora, ainda mais você morando aí, né?
Agora ficou mais fácil, mas assim, a 3 e a 4, que foram as temporadas que eu não assisti, no começo, porque eu tava de saco cheio, que o Léo conta, pra ele foi legal, porque ele pôde ver rápido. É. Então, eu acho que essas 2 temporadas foram enrolação de linguiça. Preenchição de linguiça. Eu falei lá no Lost, as pessoas ficam putas, mas foi, certo nada. Certo, absolutamente nada. Eu ia ficar esperando por mais pergunta. O Léo pôde ver as mais perguntas mais rápido. Pô, não queria ficar esperando pra alguém ficar enrolando mais ainda pra cima de mim. Quando eu peguei no DVD, eu assisti tudo uma vez. Aí foi fácil, porque, pô, agora tá enrolando, eu dava forward, né, em alguns episódios, eu ia pulando.
Teve alguns episódios que eu lembro de comentar com a minha mulher, que foi minha companheira de única série que a gente acompanhou o tempo todo junto, que foi uma enrolação foda, como aqueles episódios lá do Rodrigo Santoro, por exemplo.
Esse episódio é um clássico.
Não, e alguns do Charlie também, cara. Alguns episódios do Charlie, sabe? Acho que É, algum eu... parte daquela, daquele mimimi dele com o irmão dele, que o irmão dele aí não sei o que, saiu da droga, tem família, não sei o que. Então, a vantagem que isso que o Barretão tá falando que eu tinha é que é o seguinte, eu assisti um episódio que foi uma merda, eu tinha um na sequência pra tentar compensar o que foi foda, né? Entendeu? Aquela noite eu via tipo 3, 4, entendeu?
Eu comecei a ver Lost um pouquinho tarde, na verdade, porque eu via toda a movimentação que tava em torno, falava, nossa, legal, pode ser uma série bacana, mas acho que não é pra mim, não vou gostar muito desses mistérios todos e tal. E aí, quando a série tava no final da terceira temporada, tinha acabado de acabar a terceira temporada, eu comecei a trabalhar num site de séries de TV. E aí não tem como você trabalhar num site de série de TV se você não assiste Lost, né? É uma coisa meio complicada, meio impossível. Então aí eu resolvi que eu ia pegar todos os boxes de DVD e começar lá desde o começo assistindo tudo. Peguei e foi um final de semana atrás do outro assistindo Lost o tempo todo, aquelas maratonas insanas de DVD, até que eu cheguei no final da terceira temporada e só a partir daí é que eu fui acompanhar mesmo tudo certinho, com a TV, só a partir do final da terceira temporada mesmo.
Então, que bom que todo mundo aqui foi cativado por Lost em algum momento, né? Que bom, fico feliz com isso. Então, vamos lá, a primeira temporada, vamos conversar sobre a primeira temporada. Então, a gente tem um acidente de avião, várias pessoas que sobreviveram e logo, já no começo... Oi, Ariel, tudo bem?
Ariel tá participando.
Pra ela dar um oi pra gente.
Fala oi.
Fala.
Que gracinha.
Ariel é uma das poucas crianças que eu conheço que já fala português e inglês ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tá mesma frase. Só? Na mesma frase. Ai, ai, mas vamos lá. Então, Lost, já nos primeiros 20 minutos, já do primeiro episódio, a gente já vê que tem algo diferente. Que eles já percebem uma coisa misteriosa lá na floresta, assim. Eles olham da praia pra floresta e já percebem uns barulhos estranhos, né?
Não, o primeiro episódio, você já tem o fato de pessoas terem sobrevivido a um acidente daquela proporção.
Que já é então, muito isso estranho.
Já é extremamente estranho, né? Você ter a frente do avião, não se sabe onde é que tem a cauda do avião. Então, você só tem o bico do avião. Que, na verdade, você não tem nem o bico. Na verdade, no começo, você só tem o meio do avião, porque o bico caiu lá na floresta.
Né? Caiu no bombo.
E o Jack sozinho na floresta no bambuzal. E aí você vê aquilo ali. Cara, a primeira cena que eu falei, caralho, foi aquela hora que um cidadão, whatever, é sugado pela turbina do avião.
Nossa,
aquela cena ali, eu falei, puta, isso aqui vai ser foda, entendeu? Ali já foi. Aí ainda no primeiro episódio, você já tem o barulho do monstro, entre aspas, assustando a galera ali dentro, meu, já é um tapa na sua cara logo no primeiro episódio. Então, o piloto, aí se entende por que a série teve tanto investimento. O piloto foi foda pra caralho, né?
Um dos melhores foi pilotos de série, né? Um dos melhores
pilotos de série. 10 milhões de dólares num piloto.
Nossa. Um dos melhores, dos mais caros, né?
O piloto foi ao ar em 2004. Até o ano passado, num episódio de CSI, que eles fizeram uns efeitos meio Matrix, completamente tecnológicos e tal, era o capítulo mais caro da história da TV. Até o ano passado.
Olha só. E esse piloto tem algumas curiosidades, né? O ator que ia fazer o Jack, na verdade, era o cara que fez o Batman. Jesus, fugiu o nome. Michael Keaton, né?
Era.
Exatamente, tem razão.
E ele iria morrer já no piloto também.
No primeiro, no piloto, ele ia morrer, exatamente.
Foi. Isso era a ideia do J.J. Abrams. Quem vetou isso foi a emissora. Falando, como é que você me bota um protagonista ali e mata ele logo depois?
Logo no primeiro capítulo, ele vai matar então, o...
Mas aí que é engraçado, né? Porque a gente vê que o personagem principal não é o Jack. Quando a gente foi vendo já na...
Não, conforme acho que tudo começa pelo Jack, né? Ele que abre o olho, exato, ele que tá no meio da floresta, ele que vai socorrer o pessoal que caiu do avião. Ele despontou ali logo no primeiro episódio como um dos heróis da série.
Exatamente. Eu acho que a primeira temporada, a coisa mais foda que a primeira temporada fez foi jogar pra gente um mistério com muitos... redundância, um mistério com muitos mistérios.
Um mistério bem misterioso, né?
É, uma história totalmente fora de qualquer padrão que a gente já tinha visto.
Uhum. É a história do estranhamento, né?
Exatamente, aquele negócio da sobrevivência, do survivor, né? Que o pessoal cai numa ilha, quer dizer, primeira coisa, ninguém se conhece, tá? A única família que tinha ali era o Bernard e a Rose
e a Shannon com o Boone.
Só que o Bernard não apareceu na primeira temporada. Então, a única família que tinha ali eram os caras. E quem se conhecia além deles era a Kate, a Walt e o Michael. E a Jin-San e a Kate com o policial federal lá.
Ah, mas esse policial é whatever também, né?
Não, mas é que se conheciam ali do avião. O restante era um bando de estranhos, num primeiro momento, né? Aí o que acontece? Você tem pessoas que desaparecem no meio da noite, que não se sabe pra onde vão, somem sem deixar rastro, que é o caso da aeromoça com as crianças, né? Você tem esse tipo de coisa que começa a acontecer. Pra onde foram? O que foi que aconteceu? Isso foi na primeira temporada ou foi na segunda?
Foi na primeira ainda. Peraí,
ou eu tô confundindo e esse pessoal tava na cauda do avião e eles sumiram na segunda temporada?
Não, na segunda temporada teve sumiço de criança, sim.
Sim, mas é da parte da frente.
Da parte de trás.
Não. Eu tô me confundindo aqui. Não. As crianças, elas já desapareceram. A gente ficou sabendo do desaparecimento que aconteceu, aí que tá, a linha do tempo, né? É. Aconteceu ao mesmo tempo que a primeira temporada, mas a gente só fica sabendo disso na segunda.
Uhum.
Porque a aeromoça e as crianças estavam na cauda do avião, até que o Mr. Echo queria ter, não sei, que procurou, saiu pra procurar eles no meio do mato com aquele tacape, tereréu.
Verdade.
Tem razão. A primeira temporada se passa lá na frente, o barulho, o piloto que morreu lá, o cara do Lost, né? O cara do Heroes lá.
O Parkman morreu.
Parkman, que era o piloto, quer dizer, o cara nem pra ler a mente do monstro de fumaça, sabe? Nem pra isso que o Hero serviu, na verdade, né? E aí a gente viu pela primeira vez o monstro de fumaça, quer dizer, pô, a primeira temporada foi totalmente foda. Você não sabia o que esperar da segunda, né, cara?
Exato, e a primeira temporada também já apresentou uns mistérios que a gente só ia descobrir um pouco mais pra frente, como o Black Rock, que nada, um navio no meio da ilha, você fica, meu, como assim?
Nossa, isso explodiu a cabeça de muita gente.
Quando eu vi isso aí, cara, eu pirei, cara. Eu queria saber de onde que vinha.
A primeira temporada apresentou os principais mistérios, né? Uhum. Os números da loteria, os maledetos números.
Não, e acaba com... Eu acho que o Léo pode falar melhor, porque ele viu faz menos tempo, mas acaba com a descoberta da escotilha, não é?
Exatamente, né, cara? Exatamente. Não, não é nem da escotilha, que a gente não sabia direito que era uma escotilha. Acabou com uma luz, né?
É, uma luz. Puta que pariu, aquele final de temporada é fantástico.
Exato, né? Então, e também a primeira temporada já mostrou algo que ia ser frequente, até pelo menos a terceira temporada, que era o flashback.
Flashback, claro.
É, que era algo que eu não tinha visto ainda num seriado desse modo, sabe? De repente, no meio do episódio, você escuta aquele barulhinho clássico, né? De voltando e mostrando a história da pessoa. Então a gente tava conhecendo os personagens, não através do que eles falavam, mas sim do que eles faziam fora da ilha. Daí a gente descobriu que a Kate era fugitiva, por isso que ela tava com um policial federal na ilha.
Uhum.
Os problemas do Jack, com a relação dele com o pai dele, do Hurley.
O que deu uma oportunidade pra uma técnica narrativa muito bacana, que era assim, as pessoas faziam uma coisa na ilha, e fora da ilha a gente via que aquelas pessoas eram completamente diferentes, ou elas estavam enganando quem tava ali do lado. Então tinha esse elemento de suspense a mais, além de todo suspense ali dentro, você ainda ficava em cima ali, olhando, meu Deus, o que essa pessoa vai fazer.
Exato, então a gente não sabia o quanto nós, espectadores, podíamos confiar nessas pessoas, então a gente tava descobrindo cada um junto com o pessoal da ilha também, isso que foi um sensacional.
Exatamente.
Né, cara?
Uhum. Por isso que você pegar o Lost pra assistir ele, de qualquer episódio que não o piloto, ele é totalmente sem sentido pra uma pessoa que pega ele no meio.
Exatamente.
Porque você tem os personagens apresentados em episódios que, entre uma narrativa e outra, entre uma história que se passa na ilha e outra, a maioria dos episódios da primeira temporada, isso aconteceu na segunda também, foram centralizadas na apresentação dos personagens. personagens, seguidos dos seus respectivos flashbacks no mesmo episódio.
Exato.
Então você mostrava a característica lá do cara, tipo, mostrava lá o Sawyer como um filho da puta que tava dentro do avião, pegando remédio, malocando água, tereréu. E aí mostrava ele como um Conan lá no passado, um cara que enganava todo mundo, que era um filho da puta, que era não sei o quê. Então você fazia essa relação, a série, de uma maneira totalmente não ortodoxa, começou a apresentar os personagens pra gente dessa maneira. E isso faz com que exatamente, isso faz com que alguém que pegue a série da metade tenha a sensação que eu tive quando vi um episódio solto da segunda temporada. Que porra é essa? Porque não tem uma lógica. Se você pega do começo, aí você vai se acostumando, ainda que você não esteja entendendo, mas você vai se acostumando com a maneira que a história está sendo apresentada pra você.
Exatamente.
Pelo menos essa foi a sensação.
E essa técnica de produzir suspense, não sei se eu viajei muito quando eu pensei isso, mas me lembrou muito quando eu vi uma lição que o Hitchcock falava o tempo todo, que era: mostre pro público o que tá acontecendo, mas não pros personagens que estão na tela.
Exato.
Então a gente ficava olhando e a gente sabia tudo o que tava acontecendo ali, e sabia exatamente do que aquelas pessoas eram capazes, quem era o Jack, irmão da Claire. Os segredos estavam ali, as ligações entre eles, mas eles não sabiam de nada. Entre si.
Exato. Ou seja, a série já nos dava as respostas e a gente ficava aflito porque a gente sabia e não podia contar pro personagem, né?
Ficava pensando quando que eles iam saber, quando eles iam chegar no ponto que a gente tava querendo, que já tava sabendo já, né?
Era uma brincadeira que todo mundo fazia na época, que era assim: se eles sentassem numa fogueira e conversassem sobre o que tava acontecendo, um monte de mistério ia por água abaixo.
É,
eles,
exatamente.
Várias coisas que aconteciam, um não falava pro outro, assim, sabe? Aquele negócio da Rousseau, quando eles captaram as primeiras transmissões de rádio ali na ilha, era um segredo só de uma parte do grupo, outra coisa era um segredo só de outra parte, eles nunca se conversavam.
Exato,
então a gente tava sabendo tudo.
Era questão da sobrevivência, cada um deles ali não sabia o que aquilo ia influenciar no resgate possível, que até o momento, até grande parte da segunda, terceira temporada acreditava, até a terceira quando chegou o pessoal do
William, navio cargueiro.
Quarta, no navio cargueiro, até acreditava numa probabilidade de resgate. Então você tinha ali aquela galera dos principais, você tinha aquela galera da figuração, e a história rodava entre os principais, eles que detinham tudo, mas mesmo entre eles era dividida essas informações. Como, por exemplo, o fato do Said, quando ele foi capturado pela Rousseau, ficou em segredo durante muito tempo. O pessoal que teve o primeiro contato com o monstro, que, se eu não me engano, foi o Jack e a Kate,
e o Charlie,
exatamente, quando foram tentar resgatar o piloto lá no bico do avião, tiveram primeiro contato físico com o monstro de fumaça, que até muita gente pensava que tinha ser dinossauro ou algum animal pré-histórico, pelo barulho, pelo som que aquilo fazia, né? Os sussurros que o pessoal ouviu na primeira...
Exato, né?
Passava na floresta, os sussurros já ali, ninguém sabia o que que era, olhava o que que tá acontecendo, barulho de capim se mexendo, que mais? O Loki, isso eu acho muito foda também na primeira temporada.
Exato.
Isso que a Vanna falou, de você saber o que tá acontecendo com o cara, mas lá na ilha terem uma visão totalmente diferente. A gente ficou sabendo na primeira temporada que o Loki era um aleijado, um coitado.
Caralho,
que,
cara.
E ele era um perdedor, ilha... né, cara? Ele era um perdedor, né?
Mas na ilha ele era o motherfucker que tinha o facão na cintura e ia lá e matava o javali.
Exato, né,
cara? E vocês, não sei se eu tô certa, mas eu acho que até o final da série o Jack nunca soube que o Loki andava de cadeira de rodas. Nem ele, nem os outros personagens. Ele, aquele negócio do Flash Sideways...
Não existe, né?
Então exato. Mas foi a primeira cena em que a gente viu o Jack sabendo disso, né?
Exato.
Que
o personagem que sabia que o Jack, que o Loki
a Rose, porque ela foi a única que viu ele no avião entrando com a cadeira de rodas.
E se eu não me engano, teve, eu não vou me lembrar agora quem, lógico, além do Richard Alpert, que sabia também. Do Jacob, obviamente, mas alguém que eu lembro que ele contou que ele antes de chegar na ilha, teve um episódio que ele contou que ele tava na cadeira de rodas e que a ilha tinha... Ele levantou, depois do acidente ele saiu andando e tal. Ele contou isso, não vou me lembrar pra quem, mas ele contou.
Eu
pra
acho mais... que foi pro Ben.
Pro Ben? Deve ter sido, eu mas não me lembro. Mas o Jack, com certeza, enquanto vivo esteve, nunca soube que o Loki tinha sido um aleijado, com certeza.
Exato, né? E é engraçado porque a gente via, né, cara, e dava aquela vontade enorme de você falar, cara, não, peraí, não, calma aí, você não sabe o que isso é isso. E a gente não pode, né, cara?
De entrar na tela.
De fumaça, né?
Exato, né, cara? Então a primeira temporada terminou já com uma luz, já mostrando o talento de Lost pra terminar sempre com um mistério.
E ao mesmo tempo, na jangada lá, chegou aqueles piratas, né, até então, sequestrando o Lost, né, cara?
E a gente também já começa a apresentação dos The Others. Nossa. Os outros, né, cara? É. Beleza. Exato. Então, terminou aquela primeira temporada.
Foi já... a primeira temporada que o Walt foi sequestrado.
Foi, no, também. No último episódio.
Foi.
No último episódio que o Walt foi sequestrado, não é isso?
Exato.
Isso.
Pelo viado de barba lá.
Né? É, o Tom.
É, o Tom. É, a gente foi descobrir que ele era viado depois, né?
Ele saía da ilha pra sentar, né?
A ilha é nossa, meu amor. Vocês só estão aqui porque a gente deixa.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio
Blá.
O primeiro episódio da segunda temporada tem uma coisa fantástica, que é aquela primeira cena, que você vê uma pessoa, sei lá, levantando, fazendo um café da manhã, malhando, batendo o liquidificador.
Ah, isso, começa malhando, com o Desmond e aquela musiquinha, né?
Isso, que é assim, uma representação de exatamente a técnica dos roteiristas da série, que é te jogar pra um lado, você achando que tá fora da ilha, que é um flashback, como eles sempre fizeram, e do nada você descobre que é a pessoa que tá ali debaixo daquela escotilha. Nossa. Que você queria saber o que que era na primeira temporada. É fantástico.
Exato, né, cara?
Então nós... dentro da escotilha com um cara que você não sabe quem que é, o que que ele tá fazendo lá.
Aí daqui... E você só sabe que ele chama todo mundo de broda.
De broda?
Broda. É, e até o momento seria... você não sabe de nada, né? Porque ele tá sozinho lá, ele se injeta uma vitamina... Ele acorda, ele toma um milkshake, ele tá na bicicleta ergométrica, ele bota lá um disco de vinil com uma música whatever, senta no computador, digita meia dúzia de números, e o que que porra é essa?
E você não
bota
sabe
um macacão.
Que... Exato, você não sabe se tá mostrando algo do passado, do futuro, do presente, você não sabe o que que é, não sabe nem se tava na ilha ainda, né, cara?
Aí, então, se eu não me engano, tem aquela tomada de câmera, onde a câmera vai se afastando, isso, até sabe. Sair pra escotilha, né?
Exato, e a gente dá de cara com
O Loki do lado de fora olhando pra baixo.
Aí a sua cabeça já explode ali, né, cara? Você fala, meu Deus, como assim, cara? É uma escotilha dentro da ilha, mas por quê, né?
Exatamente.
E ao mesmo tempo que ele começava a mostrar pra gente já esse negócio da escotilha, né, que poucas pessoas podiam usar, vejam só, que bando de filhos da puta, né?
Elitista,
mal de seleção,
né? Foi só a turminha, né? Foi só a turminha ali, a turminha do Loki que usou, né? Eu lembro até da Kate, assim, ai, não, eu quero tomar um banho, deixa eu só tomar um banho. Cara, não, é só aquilo, e ao mesmo tempo a gente tinha a apresentação do pessoal da cauda, né, e a gente percebeu que o povo da cauda se ferrou mais do que o povo do meio, cara.
Muito.
Lógico,
muito.
Eles não eram os principais, Wagner.
Não. Mas... Barretão surgindo do inferno, sim, novamente.
Agora com a voz direito, né, senta.
Aê.
Agora sim. O
Telefariel falando, né. Não, ela desembestou, eu fui ao banco com ela depositar uma grana, ela começou a falar que ela queria mexer, fazer tudo no caixa. A menina acha que independente, 3 anos de idade. Só
3 anos, Barreto? Eu tenho 2 pequenos também. Criança nessa idade é muito bom, né, cara?
Ah, tá ótimo. Tá numa fase assim que eu disse.
Mas, Barretão, nunca tô dizendo que eles não eram principais. Porque até o presente momento, a gente não tinha uma ideia realmente de quem que era o principal. Porque nós estamos acostumados, pelo menos em série, a ter um personagem principal e ter o seu núcleo que ajuda. E Lost, desde o momento, não deu a ideia nenhuma de quem que era realmente o principal. A gente só foi entender...
Não tinha quem era o principal, quem que era o vilão, que...
É, não tinha. Então, a gente, como que a gente ia saber que o pessoal da cauda ia se ferrar mais ainda? A gente não sabia se eles iam ser os principais ou não, né?
É, o que eu acho que começou em Lost um movimento totalmente diferente de outras séries, e que muita gente já falou, não vou nem saber quem foi que falou, porque nunca vai saber quem disse isso antes. A grande parada foda de Lost é que logo na primeira temporada, você já era incitado a sair de frente da TV e discutir com alguém sobre o que estava acontecendo. Não era, nunca foi uma série pra se ver sozinho, linear, aonde você entendia quem eram os mocinhos e quem eram os bandidos. Como, por exemplo, 24 horas, tem o Jack Bauer, tem a CTU, tem os iranianos, ou iraquianos, ou russos, ou whatever. Então, não, você não sabe. Você tem personagens, você tem mistérios, você tem uma ilha, você tem uma vida dessa galera fora, você... Então, entre a primeira e a segunda temporada, nós, eu digo, eu fiz isso com a minha esposa aqui e com o pessoal da internet dos amigos já na quinta, mas peguei ela toda, mas quem tava vendo em tempo real, você já começava a discutir. E aí começou, o Barretão pode falar bem isso também, aquela revolução que foi a migração da série de TV para a internet.
Nunca antes na história da internet e da série teve uma coisa que agregou conglomeração de mídia, de Twitch, de Otuk, Facebook e de YouTube.
Presidente, o senhor pensou em ir pra ilha pra tentar conseguir o dedinho de volta, já que o Loki andou, o dedinho ia crescer de volta.
Olha, você veja, eu acho que esse seu comentário é de uma infantilidade. Eu acho que é de um mau gosto, Barreto. E, na verdade, se eu tivesse naquela ilha, ninguém tava perdido. ninguém tava perdido, porque eu tenho um GPS implantado no meu sapato. Imediatamente o avião, o Lulão, já ia me identificar, saberia onde eu tava, já ia resgatar todo mundo, não ter esse problema.
Mas, senhor presidente... E aí vem a imagem de uma lula gigante voando.
Mas, senhor presidente, outra dúvida. Se você estivesse na ilha, você ia tentar fazer um sindicato também?
Olha, nunca antes na história daquela ilha se teve tanta gente querendo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, sem ao menos saber o que estava acontecendo. Então, por exemplo, aquela escotilha na segunda temporada, aquilo ali era um clube. Aquilo ali era um verdadeiro ministério da higiene pessoal. As pessoas eram o verdadeiro parásito do Planalto, porque, você veja, aquele gordo do Hurley, ele se escondia na dispensa pra comer sucrilho.
Aquele mas se tivesse entrava cachaça, presidente, o senhor ia ficar lá.
Mas aí não ia ter lugar pra mais ninguém naquela dispensa. Agora você veja, a Kate entrava pra tomar banho, saía com o cabelo que parecia um bagaço. O shampoo da Dama era de laranja, então, desse jeito. Continua, senão vai ficar uma merda.
Mas, cara, esse lance aí que vocês comentaram da escotilha, né? Que só o pessoal. Quer dizer, a gente chama de escotilha, mas escotilha era só a parte de cima, né? Que era um abrigo, mas todo mundo chama de
escotilha. Estação cinza.
Eu tô lembrando como foi naquele período. Todo mundo era escotilha. Ah, eles estão na escotilha. Não, eles estão dentro da porra do abrigo. A escotilha foi pelos ares, né?
Até que descobriram que tinha aquela porta lateral, e aí ninguém mais entrava pela escotilha, né?
É, pra quê, né? Assim, galera, tem uma porta aqui, né? Mas, pô, ali a gente começou a definir de verdade quem eram os principais, né? Ali que foi decidido, pô, quem tiver aqui dentro é que são os caras que você tem que prestar atenção. O resto lá fora vai explodir com bananas de dinamite, vai tropeçar num pedaço de pau e cair num buraco e morrer, essas coisas. Acho que ali foi legal porque foi interessante, juntou um elemento que todo mundo conhece, que é uma patotinha, né? Juntou todos os podcasters da ilha. Ó, vamos gravar um podcast aqui. O público fica lá fora. Só que não tem como transmitir, então eles não vão saber o que a gente tá fazendo, mas vamos fazer mesmo assim, né? Parece que é meio podosfera, né?
É, mas o problema é que se tivesse podcaster na ilha, metade ia ser Hurley, né?
Não ia ter dispensa.
A maioria é gordo, nerd, solteiro e não come ninguém, então...
Ué, ia ser a equipe do Papo de Gordo, na verdade.
O Dudu ia controlar a entrada na escotilha, né?
Ah, o Dudu ia ser o Loki da parada.
Ia ser um mimimi do Dudu, cara, não dá.
Mano, na verdade, a estátua da ilha é o Morse Man.
Já diria Flávio Soares.
Olha só, mas... Barretão, quem foi que disse que não tinha um negócio de quatro dedos na ilha, meu amigo?
É, ele foi pra lá pra tentar crescer o novo, não deu certo.
Muito bom, excelente. Jacarezão gigante, meu amigo.
Era a Cuca, é o marido da Cuca.
Era a Cuca, né, cara? E essa, a segunda temporada também, a gente começou a conhecer mais um pouco dos The Others e também da iniciativa Dharma. Aí a gente já começou a pensar que talvez a ilha fosse um grande experimento da Dharma, né? Então as cabeças começaram a explodir.
Mas antes disso, tem uma coisa que eu acho algumas das melhores passagens da série, que a gente conhece o Henry Gale, né?
Nossa, cara.
Com certeza.
My name is Henry Gale and I'm from Minnesota. Ponto.
Eu queria tanto que o Saeed tivesse matado ele. A primeira vez eu olhei pra aquele cara e falei, Saeed, mata. Mata, Saddam. Mata ele porque não vai dar certo esse cara.
Eu preciso dizer que eu nunca vi um personagem apanhar tanto num seriado.
Até o fim, né?
Nem Rock, o lutador, apanhou tanto, cara. Esse cara foi demais, velho.
Não, essa é que ia gravar machucado. Mais fizeram, vai, essa é a pergunta que mais fizeram pro Michael Emerson, agora na reta final. É. Quantas vezes ele apanhou? A resposta dele era sempre assim: quantas vezes eu apareci?
É
proporcional.
A segunda... ele é um personagem, só cortando você rapidinho, Léo. Uhum. Ele é um personagem que, cara, ele já te passa mistério. Você já olha pro cara e fala, meu, qual é a desse cara? E
não
ele...
tem mistério nada, que é filho da puta. Você olha pra ele, vai sacanear todo mundo, tem que cheirar de porrada.
É um cara que você não confia, né, cara? É um cara que você não confia, né?
Eu não sei vocês, mas pra mim, ele é o melhor personagem da série. Eu adoro o Benjamin Linus. Emerson é meu ídolo. Aquele homem
Afraid of Benjamin Linus e adoro, cara, Benjamin
também,
Linus.
Cara, lembra que ele foi até cotado pra ser o Charada, seria o novo filme do Batman. O cara fez um sucesso extraordinário, né?
Eu adoro, cara.
Eu acho que ele é o melhor ator da série. Eu acho que de longe ele é o melhor ator.
Já que nós estamos falando de Ben, é só uma cena agora que reflete bem quem é Benjamin Linus pra mim. Foi agora no penúltimo episódio da última temporada, no 16, What They Died For, que é no momento em que ele, o Richard e o Miles estão chegando de volta na Vila da Dharma e o Miles sente a presença da Alex enterrada. Aí ele sente um negócio, né? E aí o Richard fala assim, não, é a Alex. É. Depois que o Kimi morreu, a galera do navio e tal, eu enterrei ela aqui. Aí o Ben olha pra ele e fala assim, thank you, Richard. E sai,
cara,
sabe?
Que tipo, foda, né, cara?
Foda-se, entendeu? Aquilo ali pra mim resumiu, cara, eu adoro ele. Agora, uma coisa que eu queria lembrar da segunda temporada, que pra mim começou a mexer com a minha capacidade intelectual, vamos dizer assim, ou dedutiva, seja lá o que for, foi no, naquela vila fake pra onde o Walt foi levado, que tinha lá a dona Balbina lá, que era chefe dos caras lá, a tia Anastácia, que tava lá.
A tia Anastácia, né?
É, que tava lá falando, não, porque tem que dar injeção, porque não sei o que e tal, e o Michael foi lá atrás e depois, rapidamente, ainda na segunda temporada, a gente descobre que aquela vila era uma vila fake, velho.
Né, cara?
O Michael tenta avisar que aquilo ali era fake. Quando o Said chega lá com o Jim, eles abrem aquela... O Said abre a porta e tem uma parede de pedra, não tem nada ali. Era cenográfico o negócio.
E foi
aquilo começou, velho. Eu falei, puta, que merda é essa? Os caras sequestram a criança, dá injeção, some, não estão aqui. Cadê esses caras? E aí, acho que foi ainda na segunda temporada que a gente descobriu que o gordinho baitola lá, como é que chama? O Mr. Friend.
O Tom.
Ele usava uma barba postiça.
É, cara, então a gente perguntou, meu, quem que é esse povo, cara? Quem?
Exatamente. Quem são esses The Others, então? O que que tá acontecendo, velho? A estátua de quatro dedos apareceu quando o Jim e a Sam foram lá de barco, né? Pra tentar dar a volta lá pra resgatar o Marco. Aí você vê aquela estátua com quatro dedos, assim, meu. Aí começou a explosão de cabeça. E o Walt, até esse momento, a gente ainda pensava que ele era um carinha especial, diferente, que ele tinha intuições, né? Ele tinha uns papos meio cabeça com o Loki, não sei o quê.
É, cara, ele
meio louco, né? Não era meio cabeça.
A gente pensa que o Walt
Que queimava um orégano gostoso ali, é, já falava.
E foi nessa, foi nesse momento que apareceu quando eles começaram a mencionar a lista, né? Os nomes da lista.
Umas pessoas importantes. E também, lembrando o pessoal da parte da cauda, nós fomos apresentados também alguns personagens que seriam um pouco mais importantes pra frente. A Libby.
Ana Lucia.
E o Mr. Echo, cara. O Mr. Echo, o seu Diesel Stick, que Mister a gente viu.
Morto.
Exato.
É. O Mr. Echo, que devia ser mais importante do que foi, mas que o ator se encheu o saco.
É, uma coisa que em Lost ficou claro também é assim, se você fez bunda lelê lá no Havaí, seu personagem morre.
É, a Libby foi o que aconteceu, né?
A Libby e a Ana Lucia, acho que elas foram presas.
E o Echo também, ele fez cagada no trânsito, né? Um negócio assim.
Não, mas eu lembro que ele começou a reclamar. Ele tiraram ele porque ele queria que o personagem dele tivesse um maior destaque, não sei o que.
Eu achei que o personagem do Mr. Echo, ele foi muito maior do que seria quando eu vi pela primeira vez. Eu já achei que ele teve uma importância muito foda, cara, sabe? Toda aquela questão dele ser imune, entre aspas, da fumaça.
Exato.
Aquela parada dele. Porra, os flashbacks do Mr. Echo na África, pra mim, foram um dos melhores, velho.
É quase um filme, né, cara?
Aquela parada dele ter assumido o lugar daquele padre, ele que era um trafica e assumiu o lugar do padre. Porra, os flashbacks do Mr. Echo, pra mim, eram fodásticos. Eu, puta, o cara era motherfucker, né, velho?
É. E a gente pode perceber também no episódio específico dele, que mostra a morte dele, mas é na terceira temporada. Na terceira temporada, mas só falando rapidinho, a gente já percebe que tem um mistério a mais na hora que ele tá lá se redimindo com o irmão, aí o irmão dele vira assim, você fala comigo como se eu fosse seu irmão. Aí a gente, opa, peraí, que diabos tá acontecendo, né, cara?
É, exatamente.
Pois é, então, mais pergunta.
Mas a segunda...
Nunca foi uma série de respostas, foi uma série de perguntas.
Mas o legal, assim, da segunda temporada é que a gente começou a ter a impressão que ela ia cair para um lado mais científico, né? Do que realmente de mistério. Então, muita gente que gostava mais da parte de ficção começou a gostar a partir da segunda temporada, né? Que a gente tinha as questões dos números, o que a Dharma fazia ali. Então, era tudo... A gente descobriu depois que era experimento científico, mas o porquê, né? Então acho que ali foi o que muita gente começou a confundir, achando que a série ia ser somente sobre ficção científica, né?
E não, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que pontuava esse negócio da ficção científica, eles pontuavam muito esse negócio da fé, né? Que é o próprio personagem do Mr. Echo.
Não, sim, mas a gente achava que a fé, ela não teria a proporção que ela teve depois. A gente achava que era mais relacionado no nível da pessoa mesmo, sabe? Algo mais pessoal, da fé dela, e não quando a gente percebeu na sexta temporada que é algo bem mais amplo que isso, né? Alguém tem algum episódio preferido da segunda temporada ou coisa assim? Algo que vocês lembram?
Cara, eu invejo vocês porque vocês lembram episódios e nomes. Pra mim, que junta tudo uma massa de ideias. Isso aqui foi Lost. Tem uma nuvem na minha cabeça, pronto, eu vou fuçando ali e vai aparecer.
Eu lembro,
não consigo organizar. Nossa, não.
O que eu mais gostei da segunda temporada foi quando a máscara do Ben caiu. Foi quando eu saí de volta com a carteira de motorista do negão e fala assim, querido, se você é esse cara aqui, negão, alguma coisa tá muito errada. Ali naquele momento, pra mim, essa foi acho que a melhor parte da segunda temporada, foi ter desmascarado o Ben, né?
Léo, e sabe por que esse momento foi legal? Porque o Said é aquele cara que, se ele pega um cachorro pra interrogar, o cachorro sai da sala falando, eu sou o coelho!
Isso. Aquela piada dos PM, né? Isso é ótimo.
E se o Said...
Oi?
Desde aqui.
Que se o Said teve tranquilidade, é porque alguma coisa tava muito errada, né?
É, cara. Ah,
agora, interessante que, assim, o primeiro episódio da segunda temporada, ele já se chamava Man of Science, Man of Faith, né?
Uhum.
Então, já dá essa introdução, que, na verdade, é um contraponto entre o Locke e o Jack. Até esse momento, o Locke é o Man of Faith, que ele começa a acreditar que tem alguma coisa diferente naquela ilha, e ele é a emoção, vamos dizer assim, e o Jack é a razão, ele é o Man of Science, né?
Para agradar Barretão, vamos falar, né? É uma das grandes dicotomias da série.
Exatamente, olha a dicotomia aparecendo aí. Olha a dicotomia.
Peraí, de onde surgiu o lance da dicotomia? Tá no texto de Lost?
Do Lost.
Não, dicotomia foi você, querido, lá no Lost, falando.
Exato, lembra? Sobre... Ah, então, que você brigou muito comigo por causa disso?
Ah, cara, tanta coisa. Eu não lembro que eu usei dicotomia, porra.
Não, você usou dicotomia e depois do programa seguinte eu usei sacaneando o programa inteiro.
Exato. Tudo ainda que eu... Que eu não vou ter que agora.
O PH se referia aos casais. Eu falei, como assim casais? Não, casais. Eu falei, casais o quê? Jean, Sam, Charlie e Claire? Não. Casais. Branco e preto, claro e escuro. Tipo, dualidade, né? Ele quer dizer as qualidades, assim, os polos, positivo e negativo, masculino e feminino e tal. Aí eu falei, ah, como diria o Barretão, as dicotomias.
Pronto, eu preciso ouvir o episódio.
Exatamente.
Ah, vale muito a pena.
Cara, na segunda temporada, velho, um dos momentos mais fodas foi, eu acho, logo no começo, cara, do Desmond com o Jack lá, See You Another Life. Cara, aquilo, aquele encontro, sim, dos dois.
Puta,
cara,
muito bom.
E quem diria, né, cara, ali naquele pedacinho, a gente ia ter uma referência dele de volta no último episódio, né,
cara? Eu não sei quem que falou isso, mas eu acho que nesse ponto que os criadores de Lost já sabiam como que a série ia terminar.
Ah, não. Aí nessa
eu acho que
eles tinham, assim, uma ideia de como poderia terminar, mas não, cara. É que nem acreditar na história de que o George Lucas já tinha todos os episódios de Star
Wars.
Ah, ele tinha, era uma merda, mas tinha.
E essa temporada também, a segunda, ela já termina explodindo a nossa cabeça, que é o fato de eles não conseguirem mais digitar os números, né? E a tela resolve passar por todo um degradê, né, de cor, todo um arco-íris de cores que passou, né?
É. Exato.
Virou, sei lá o que, que
filme
virou.
Filme da Xuxa.
Virou um filme da Xuxa, né?
E o Broda?
E o Broda maluco lá, correndo pra tentar acionar uma chave de segurança.
É, eu acho que isso já foi uma consequência, Wagnão, do seguinte. Foi a consequência de uma transformação que a segunda temporada teve com o Loki. A gente começa o primeiro episódio da segunda temporada mostrando o Loki como Man of Faith, ele querendo, de qualquer maneira, né, investigar a escotilha e tal, abrir a escotilha, não sei o quê. E o tempo todo tem um significado, tem um significado, tem um porquê, tem um porquê, tem um porquê. Quando chega no final, ele perde a fé. E fala, isso aqui não é pra nada. Depois que eles descobriram aquela porra daquela escotilha que estava lá embaixo do avião lá do Mr. Echo, que o Boone morreu subindo no avião e revelou aquela escotilha exatamente naquele ponto da colina embaixo. Ali ele teve contato com aquele vídeo aonde eles enxergavam a função dos caras naquela estação era monitorar o idiota que estivesse apertando o botão na outra estação.
Exato, né, cara?
Ele falou, pera um pouco, então... Ele falou, não, peraí, então isso daqui é uma brincadeira, isso aqui é uma experiência científica, aquele botão é o que nós somos ratinhos dentro de um hamsters dentro de um labirinto aqui, sei lá, whatever, macacos dentro de uma jaula, foda-se, não vai apertar essa merda. E aí deu no que deu.
E nesse ambiente todo, acho que surgiu uma das melhores duplas de Lost, que é a discussão entre Loki e que envolve Feck. Se o Loki não apertasse, o Echo ia continuar apertando os botões.
Exato, né, cara? Foi uma bela discussão de fé, né, cara? Aquilo ali.
Pô, isso foi até o final, né?
Exato, foi até o final.
E essa dinâmica foi até o final, porque o Loki ficou o tempo inteiro provando, ou a fé, ou a crença, não chamaria nem de fé, mas... por um aspecto de nível de certeza dos personagens, né? Que tem uma coisa muito legal que, primeiro, vocês comentaram, primeiro é o Loki que acredita e o Jack é a razão. Depois isso muda, isso vira, aí inverte o Jack com o Loki, depois o Sawyer entra na parada e no final, pô, na bomba, no episódio que o Said se mata, você vê o Jack sendo o cara que acredita piamente em tudo e o Sawyer não.
Exato, dizer, né, cara?
Você vê essa mesma dinâmica pulando de personagem pra personagem dependendo da experiência que ele tem viveram.
E isso
acho que é uma das coisas que eu escrevi no meu artigo que eu achei bacana, que nessas horas você começa a perceber que a ilha, por mais que ela estivesse ali, ela começava a sair um pouco de foco, sabe? A ilha tava ali, ela era o catalisador pra tudo aquilo, só que seja lá o que estivesse acontecendo, ia depender deles.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá. Young boy, at the age of 5, my mother South gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. You may sitting on the outside, just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Why?
shoot you, man. The lion I shoot and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. I think I go down to old Kansas too. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. All you little girls setting out that line, I can make love to your woman in 5 minutes time. Ain't that a man? Yeah! I spell him H-I-N. That rather than I'm grown.
Então, aí depois desse bafafá todo da segunda temporada, a gente vendo tudo já maluco, veio a terceira. Nossa. Que foi um problemão, né, cara?
Não, peraí. Foi um problemão, mas ela começa com um episódio muito bom. Nossa, que é aquele A Tale of Two Cities.
Exato.
Que é o... Referência ao Charles Dickens, que é fantástico. Exato. Fantástico.
Eu achei que a terceira temporada começou muito bem. Os 6 primeiros episódios que saíram primeiro, depois ia ter um hiato, são muito bons aqueles primeiros episódios. Depois veio a greve do roteirista, e aí ficou a outra dúvida também que eu lembro, que não sabia quantas temporadas a série realmente ia ter.
A greve do roteirista foi na terceira temporada?
Foi
na terceira temporada. Na verdade, você teve até o episódio número 6 da primeira, da terceira temporada, que foi em novembro, e depois você teve um hiato que foi até fevereiro, né?
Foi um hiato, deu um desespero desgraçado. Então, na terceira temporada teve aquele problema que você não sabia quantas temporadas Lost realmente ia ter. Se seriam 6, 7, 9 temporadas, ninguém tinha certeza ainda, tava em negociação. Aí eles começaram, depois da greve, fazer aqueles episódios, Deus do céu, cara, o que foi esses episódios, né? O episódio da Kombi, o episódio da Nick com o Paul, cara, o que era aquilo?
Ah, cara, teve um episódio só pra mostrar que a repórter Trisha Tanaka morria na explosão de um meteoro que caía na restaurante lanchonete de frango. Ah, se fuder.
É que tava perto do Cloverfield e a lanchonete de frango era do Hurley.
Não, você sabe o que que aconteceu? Eu fiquei muito puto porque, meu, eu sou um cara que tenta ligar o título com alguma coisa que vai acontecer, né? Que nem título de música. Você procura o título da música, pelo menos no enredo, pra saber o que que tá acontecendo.
Exato.
E aí o episódio, eu lembro que foi Trisha Tanaka is Dead. Falei, caralho, vai aparecer uma japonesa aqui. Caralho, que essa Trisha Tanaka, mais uma na história, da onde que vem essa mulher? E você fica maquinando. Quando você vai ver, é a repórter que foi fazer lá com o Hugo, que ele ganhou a loteria, caiu o meteoro, brum, acabou. Só faltou, sei lá, o Bruce Willis aparecer salvando os Estados Unidos.
Não, é, só faltou aparecer o Aerosmith Smith cantando, né? De fundo. Né?
Exato. É aí que eu entro e falo que esse período foi negro pro enrolação, porque teve muita coisa ali que eu acho desnecessária, que não precisava. E Wagner, respondendo a sua pergunta, você comentou aí do número de temporadas, nenhuma série ultimamente você sabe disso. Não, você sabe que depois da greve mudou a dinâmica, né? Agora qualquer série nova, os caras fazem a série pra fechar em duas.
Não,
todas
sim,
as séries estão saindo com um planinho pra duas. Se a série render, aí você se amplia, né? Porque não dá mais pra ficar fazendo série de 6, 7 anos.
Não, sim, Baitão, mas eu digo assim no sentido do quê? A gente vinha nessa dinâmica de série com bom tempo. Aí, e Lost já era uma série que tá trazendo mistério. O pessoal quer resposta, vai dar mais mistério.
Continua.
E aí você não tem a certeza de quantas temporadas você vai ter. A mesma coisa que alguém pedir pra você escrever um livro, mas a editora não fala pra você mais ou menos quantas páginas ou quantos capítulos você precisa ter pra você desenvolver a história inteira. Então eles começaram a fazer uma enrolação até ter uma certeza de, ó, fechou com 6 temporadas. Beleza, então agora a gente deslacha e conta tudo, para de embromation, né? Então é isso que esfriou muito, que ele perdeu muita audiência e muita gente que tava acompanhando foi embora a partir disso. Cara, pra chegar até o final, até do episódio da Kombi, de cerveja choca.
Cerveja choca. Não, ô Vanna.
Oi.
Que foi aquele episódio do Jack na Tailândia,
aquele é um clássico.
Pra explicar. Você acredita? Naquele ponto, o nosso nível de fissura tava tanto que a gente já tava tentando achar um significado pra aquela porra daquela tatuagem.
Sabe o que aconteceu? É que aquele episódio foi no meio da greve dos roteiristas. Todos os roteiristas foram embora e deixaram um estagiário ali pra escrever. Toma, meu filho. E ele fez o melhor que ele podia.
E o pior é que esse episódio veio depois de um do Desmond, cara. Veio depois do Desmond do For Your Eyes, cara. Que foi um puto episódio, cara.
Cara, e todos os episódios do Desmond são animais. Você já reparou?
Sempre. Então, sempre.
Aquele maluco aparece e você sabe que vai ficar bom.
Ó, eu vou dizer pra vocês já, na quarta temporada tem o melhor episódio da temporada da série inteira, uhum, com o Desmond, que é praticamente um filme, aquilo lá. Mas calma, a gente chega lá.
Chega lá.
É, tem constante, a gente chega lá.
Então, vamos encerrar logo a terceira temporada, vamos, porque né? Entre mortos e feridos,
foi uma bosta. Calma aí, mas deixa eu só falar.
Vamos
lá pro Lugnito. Tem umas coisas interessantes da terceira temporada. Pelo menos.
Teve a questão da doença do Ben também, que né, o Jack não queria operar ele, aquela coisa toda.
Exato, mas aí a gente já vê, né? A ilha tinha um poder, de um fator de cura, porque o Loki voltou a andar. A Rose, que tava com câncer, curou. Aí a gente vê o Ben ficando doente na ilha, a gente, pô, peraí, né? Como assim?
É, mas não emagreceu o Hurley, então não é tão bom assim.
Cara. Agora imagina, o Hurley, ele ficou com o fodão da ilha por muito tempo, e ele continuou daquele jeito, né?
Né, cara? A cara é gordo, velho. Porra.
Não, gente, mas...
Pô, o que tem algum problema com gordo, eu já desligo agora.
Deixa a Vânia falar.
Fala, Vânia.
Deixa eu falar, gente. Ó, na terceira temporada, a gente fala muito do meio, que é bem ruim, mas o final tem, assim, uma das que eu vou defender até a morte, é uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida, que é o We Have to Go Back. Aquilo ali, quando eu vi aquilo, sério, eu senti roteiristas ao redor do mundo tendo orgasmos vendo aquilo. É fantástico, fantástico.
A virada
que sério. Olha, a roteirista não tem orgasmo, eles morrem de raiva. Por que ele fez isso?
Não, mas é o que eu falo. O final da terceira temporada é muito bom, porque voltou a ser Lost, aquele Lost que a gente conhecia. Uhum. E esse último episódio, começando, mostrando lá o Jack acabadaço, a gente não fazia ideia de quando era. Eu lembro que o pessoal ficava assim, não, porque ó, aquele carro, aquele celular não tinha em 2004, que não sei o que. E se a gente, você ficava maluco, falando, cara, que época que tá acontecendo isso?
Aí, mas quando ele aí conta, você acha que é um flashback, porque você, exato, tá acostumado a essa estrutura.
Exato.
E aí, do nada, você vê o Jack seguindo um carro, parando no estacionamento de um aeroporto, saindo do carro e vendo a Kate. Aí a sua cabeça explode, você fala, meu Deus, eles se conheciam antes da ilha e estão fingindo esse tempo todo, tá acontecendo alguma coisa. E aí ele olha pra Kate e fala, we have to go back. Nossa. Aí, puta que
pariu. Aí marido. Explodiu a cabeça. Aí a gente, todo mundo ficou assim, meu Deus, cadê a quarta temporada?
Bem é, logo, porque meu assim, além deles terem conseguido sair da ilha, tem alguma coisa que aconteceu que a gente não faz ideia do que seja, que faz eles quererem voltar pra aquela merda.
Exato. E a gente também quer saber aquilo. Quem era o corpo dentro do caixão, né?
Era o Ruivo Eren.
E também, na última episódio da terceira, tem a cena do Charlie, né? Do Not Spenny Boy.
É, it's not Spenny Boy.
Que é muito zoado, né? It's not Penny's Boy, né? Tem um desenho de um caralhozinho na mão dele.
Nossa, tipo, nossa, aquela cena, cara. O Mikael Bakunin detonando.
Nunca vi essa sacanagem.
Você nunca viu? É, eu não lembro onde que eu vi a imagem que tem a mão dele. Ah. Aí tá escrito assim, pênis, tem um desenho de um caralhozinho mesmo, assim. Not Penny's Bolt.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
If your child ain't all he should be now, this girl could put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one night. I'm the gypsy, the acid queen. Hey, before we start, the gypsy, I'm guaranteed to tear your soul apart. Give us a room, close the door, leave us for. Be a boy no more, young but not a child. I'm the gypsy, the acid queen. Pay before we start. The gypsy, I'm guaranteed to tear your soul apart. Gather your wits and hold on fast. Your mind must learn. Gypsy Queen must do. You're gonna hit the road. My work is done. Now look at him. He's never been more alive. His head it shakes. His fingers clutch.
Assim chegamos ao final dessa edição especial sobre Lost. Vocês acabaram de ouvir a parte 57A, Ló. Semana que vem sai a 57B, Host, com também a participação de mais um convidado. E vamos falar da quarta, quinta e sexta temporada. As músicas que vocês ouviram hoje é o que toca nos 6 EPs que foi lançado, com várias músicas do que seria que os personagens ouviria. Então a primeira música foi Cherry Bomb, da banda The Runaways, que vem do EP da Kate. A segunda música foi do Hair of the Dog, da banda Nazaré, que seria o EP do Sour. Exato. Já depois vocês ouviram também Manish Boy, do Muddy Water, que seria o EP do Loki, seguida de Come On and Love Me, do Kiss, que vem do EP do Hurley, vejam só. E as duas últimas que vocês acabaram de ouvir é Dirty Boots, do Sonic Youth, no EP do Charlie, e por fim The Acid Queen, da banda The Who, que vem no EP da Iniciativa Dharma. Deixe seus comentários, mande seus e-mails para radioblá@blablaismo.com.br. Nós vamos verificar e ler tudo que for possível na edição que vem. Tudo bem? Ou na próxima, vai depender de quanto vai ficar. Ok, então não perca a continuação na semana que vem. Ok? Até mais.
Você sabe que eu falo japonês, né, Wagner?
Isso, eu vi.
Eu falo japonês. Então eu faço o Silvio também. O Silvio também fala japonês.
Meu viu? Deus.
Então ele fala, ele faz assim, vai do arigatou, gozaimashita. Rádio Blani, San Castevas. Rombado, onegai, rombado, teresina no bangô, rombado. Oi, Shiruko, Nijuichi, Sanjuni, Nijuyon, Yonjuhachi e 50.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá.